No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Festival Juntança reúne comunicadores e educomunicadores em Quito, Equador. Ação e corrida incentivam prevenção e conscientização sobre o câncer do colo do útero em Santarém. Ações contra a malária são intensificadas no município do Careiro. E Caritas Brasileira realiza encontro internacional do programa Amazônia Bem Viver.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia. É notícia.
Olá, você na edição de hoje. Comunicadores e educomunicadores da América Latina e Caribe participam em Quito, no Equador, do terceiro Festival Juntança. O festival visa compartilhar experiências, repensar e refletir sobre a comunicação na região, considerando a dialética das constantes mudanças. Jéssica Santos, que participa do encontro, traz mais informações.
Iniciou na manhã desta quinta-feira, em Quito, capital do Equador, a terceira edição do Festival Juntança. O evento direcionado para profissionais de rádio, televisão e mídias sociais reúne inúmeras iniciativas e projetos de comunicação da América Latina e Caribe. A ideia, além de conhecer essas iniciativas, é fazer com que parcerias possam ser formadas e a comunicação propagada dentro e fora desses territórios. Yorman Galvez, radialista e educomunicador da Associação Escuchamos na Fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, destaca a sua participação no festival.
Para nós é uma linda oportunidade de poder estar em estes escenários de comunicação internacional, de comunicação latino-americana, porque permite visibilizar as realidades que como comunidades vivimos em nossos territórios. Venimos de la frontera colombo-venezolana, onde hacemos um trabalho de incidência e participação comunitária, e venir a esta experiência de la juntanza pues, nos permite também ampliar a mirada e ampliar o espectro de lo que nós estamos fazendo, também aprendendo de outras experiências para trasladarlas ao território e, sobretudo, adquirir herramientas que nos permitam seguir fortalecendo a comunicação desde as comunidades, desde os jovens, desde as mulheres, desde os liderazgos comunitários. E, na verdade, pues, bueno, ha sido toda uma experiência, toda uma aventura e é muito rico estar aqui para seguir aprendendo.
Para Johanna Moreno, comunicadora da região de montanhas da Colômbia, o evento possibilita novas experiências e a troca de saberes. Algumas experiências foram apresentadas de maneira virtual, como no caso de Dairon Jangaraz, de Cuba, que participou da mesa Justiça Digital.
Vine a juntança creyendo que traía muchas historias, las potencialidades que quizás no se cuentan de mi barrio y de mi gente en Cuba. Sin embargo, descubrí que lo que traía era una pregunta, la misma que tienen todos los que estaban ahí. ¿Qué tipo de comunicación necesitan nuestros pueblos para no perderse a sí mismos? No la que viaja por pantallas o la que se subordina a un algoritmo, es la que viaja entre personas que se miran a los ojos y se reconocen. Eso hicimos. Conocí hermanos de Brasil, de Bolivia, de Venezuela, de Argentina, que están haciendo exactamente lo mismo que yo, en el Amazonas grabando la voz de los ancianos antes de que se apague, en los barrios populares, convirtiendo una esquina en un medio de comunicación, o en las comunidades indígenas, nombrando el mundo en su propia lengua, para que nadie se los traduzca mal. Entendí que no podemos hacer esto solos, es la verdad. Lo que debemos defender juntos no es solo una tradición y no es solo una comunidad. Es, al fin y al cabo, el derecho de nuestros pueblos a contarse a sí mismos, con sus propias voces, por sus propios medios, antes de que otros lo hagan por ellos. Juntanzas me vino a recordar en estos días que cuando la comunicación nace del pueblo y vuelve al pueblo, no solo informa, nos sostiene, nos nombra y nos hace existir.
A Rede de Notícias da Amazônia também está presente nesse evento, contando sua experiência ao longo de 18 anos e os resultados da pesquisa UAC realizada em 2023 em 4 estados da Amazônia brasileira sobre mudanças climáticas e justiça socioambiental. A programação conta com mesas e painéis, participações presenciais e virtuais, além de atividades culturais. O terceiro Festival Juntança encerra neste sábado com a confluência dos dias de encontro e a avaliação das atividades. De Quito, no Equador, Jéssica Santos, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Apesar de a maioria dos rios do Amazonas apresentar níveis dentro da normalidade, o estado já soma 11 municípios em situação de emergência por causa da cheia, segundo a Defesa Civil. O monitoramento hidrológico indica que o processo de subida dos rios deve continuar nas próximas semanas. Além das cidades em emergência, outros 8 municípios estão em alerta e 15 em atenção, enquanto 28 permanecem em situação de normalidade. Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, o comportamento dos rios neste momento é de subida gradual, sem grandes variações.
Sobre o monitoramento hidrológico da bacia do Amazonas, Rio Negro em Manaus está em processo de enchente, com subidas regulares, para o período até subidas pequenas, na ordem de 2 centímetros diários. O mesmo ocorre na região do Amazonas. Já na porção mais amontante da bacia, como é o caso ali do Alto Solimões, do Alto Purus, Alto Juruá, eles já passaram por um processo de enchente mais forte no início do ano. E agora também entram nessa fase de subidas menores, subidas diárias menores, até certa estabilidade.
A especialista destacou que as áreas como Alto Solimões, Alto Purus e Alto Juruá já passaram por um período de cheia mais intensa no início do ano e agora apresentam elevações menores com tendência de estabilidade.
Por que isso está acontecendo? Porque no acumulado do mês, a precipitação tem ficado até abaixo do que é considerado normal para esse período. Então tem chovido menos na região em relação às subidas, os níveis dos rios. Na maioria dos casos aqui da região do Amazonas, tipo Rio Negro, Rio Madeira, Rio Purus, estão em faixa da normalidade, estão no intervalo da normalidade para o período.
A previsão é de que o processo de enchente na região metropolitana de Manaus se estenda até meados de junho. Já nas áreas do Alto Solimões, a cheia deve seguir até o fim de maio. As informações são de Yuri Bezerra. Março Lilás, ação e corrida incentivam a prevenção e sensibilização sobre o câncer do colo do útero em Santarém. Além da prática esportiva, o público terá acesso a uma série de serviços gratuitos. Daniela Pantoja é quem traz as informações.
O município de Santarém, no Pará, recebe neste sábado a segunda edição da ação e corrida que une esporte, saúde e sensibilização sobre o câncer do colo do útero. A iniciativa faz parte da campanha Março Lilás, que busca justamente conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. O evento acontece na Praça de Eventos, localizado na Avenida Anísio Chaves, com uma programação que inclui corrida de 5 km, alongamento de ritmos e várias ações de saúde aberta ao público. De acordo com Débora Alcântara, farmacêutica citologista e que faz parte da coordenação do evento, essa ação é voltada não somente para as mulheres, mas também para os homens, no sentido de incentivar suas parceiras a terem esse cuidado.
Segunda ação Março Lilás, que exatamente é envolvendo o Março Lilás. O Março Lilás é o mês de combate ao câncer de colo de útero. Aí, como eu sempre digo, é uma ação voltada não só para as mulheres, mas para os homens também, que são os grandes incentivadores das mulheres, e também para atrelar o grande sentido que essa prevenção, ela não se resume só à parte da saúde em anexo, mas sim também aos cuidados pessoais. Então, na nossa ação vai ter tanto a corrida, que na verdade é um treinão, né, que irá acontecer exatamente para incentivar essas mulheres a desenvolver a parte prática, a parte física, assim como também nós vamos ter também treinos, vamos ter as aulas de zumba e exatamente para incentivar essa movimentação que é importante.
Durante a atividade também serão oferecidos serviços como testagem para HIV e hepatites, aferição de pressão arterial, massagem, limpeza de pele, além de sorteios e distribuição de brindes. Um outro ponto destacado será sobre a importância da vacinação do HPV, como reforça a Débora.
Vamos falar um pouquinho sobre essa prevenção através da vacinação do HPV, que é muito importante, isso tem que ser muito falado, muito discutido. Vamos estar falando sobre isso e vamos estar apresentando alguns serviços também. Serviços de cuidados pessoais, assim como os exames de testagem também vamos estar realizando lá. A programação é aberta ao público, esperamos que todos estejam lá para a gente poder estar passando essas informações, dividindo o espaço exatamente com essas informações, com esses serviços. O horário está programado para iniciar às 18 horas, com todos os serviços já. E o nosso treinão, a saída, é às 19 horas.
O câncer do colo do útero, que é causado pelo papilomavírus humano, HPV, é uma das principais causas de morte em mulheres. A vacina contra o HPV é mais eficaz se administrada entre 9 e 14 anos de idade, de preferência antes do início da vida sexual. O Márcio Lilás é um movimento que acontece anualmente, a conscientização sobre o câncer de colo do útero. Essa campanha busca informar a população sobre os riscos, métodos de prevenção e a importância do diagnóstico precoce por meio de ações educativas e de mobilização. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, comitiva de Curvelo encerra intercâmbio em Boa Vista.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Comitiva de Curvelo, Minas Gerais, encerra intercâmbio em Boa Vista, Roraima, e conhece boas práticas de cuidado integral à primeira infância. As informações com Luana de Oliveira.
A comitiva de gestores da Prefeitura de Curvelo, em Minas Gerais, encerrou na última quinta-feira, dia 19, a programação técnica em Boa Vista, voltada ao conhecimento das políticas públicas de primeira infância desenvolvidas no município. Durante a semana, o grupo participou de uma série de visitas a equipamentos das áreas social, de saúde e meio ambiente, conhecendo iniciativas que integram cuidado, desenvolvimento e qualidade de vida para crianças e famílias. O objetivo da ação foi promover trocas de experiências e aprender com modelos de gestão considerados referência em Boa Vista. Ao longo da programação, os gestores visitaram escolas municipais, unidades de saúde, comunidades indígenas e projetos sociais, conhecendo de perto o modelo de gestão voltado ao cuidado integral com as pessoas, com foco especial na primeira infância. A comitiva teve a oportunidade de observar como as políticas públicas podem promover desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, além de contribuir para o bem-estar das famílias e da comunidade. O último dia de visita foi marcado por ações de integração e aprendizado, incluindo o projeto social Arte e Canto, o Hospital da Criança Santo Antônio e o Parque Ecológico Bosque dos Papagaios. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ações contra a malária são intensificadas em áreas limítrofes no município do Careiro. Os detalhes com Anderley Oliveira.
A gerência de endemias tem intensificado as ações de monitoramento e controle da malária em áreas que fazem limites com outros municípios. O trabalho está sendo realizado nas regiões que fazem divisa com Altazes, Careiro da Várzea e Borba, com foco no mapeamento de casos e no bloqueio das doenças, evitando sua propagação. O gerente Nildo Correia esteve na estrada de Altazes e explica que, mesmo as regiões não sendo do Careiro, precisam de ação estratégica, pois o mosquito pode se deslocar até cerca de 1 quilômetro do local onde estejam pessoas infectadas.
O mosquito, dependendo do vento, ele voa até 1,5 quilômetro, até 2 quilômetros, até o Aedes aegypti, que é o mosquito da malária. Então, lá é muito próximo lá do eixo da estrada, né? Então, a gente, como eu estou dizendo, a gente trabalha com prevenção, então a nossa equipe já está fazendo essa busca ativa, cuidando dos nossos pacientes lá, né? A gente também está com uma ação aqui muito grande, aqui na BR-319, aqui, né? Indo no sentido do Tupana.
O gerente reforça ainda que o município segue com baixos índices de infecção para a doença.
Graças a Deus, hoje nós estamos com um caso notificado de malária no município. Nós temos bastante caso, mas não é nosso, é caso importado de outro município. Mas isso é notificado no sistema, porque lá no CIVEP tem local provável de infecção. A gente pode fazer a coleta aqui. O sistema de saúde é único, né? O SUS, então a gente, aonde chegar, se vir no hospital, vir numa unidade básica de saúde, a gente atende o paciente.
As equipes estão atuando diretamente nas comunidades, realizando visitas domiciliares, orientações à população e ações estratégicas de prevenção. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A importância da educomunicação para o fortalecimento dos territórios é tema de mesa podcast no terceiro Festival Runtança. As informações com Jéssica Santos.
E segue a programação do Festival Runtança no Equador nesta sexta-feira. Pela manhã, após uma intervenção denominada Transição Ecossocial, Comunicação para uma Nova Matriz de Vida no Auditório Central, os participantes seguiram para as salas onde acontecem as apresentações simultâneas das organizações presentes. Uma das mesas podcast foi dedicada à educomunicação nos territórios e a importância desse trabalho no acesso à informação. Yolane Pérez, da rádio O Progresso, da Aler, em Honduras, afirma como o trabalho do comunicador de estar a serviço da comunidade pode transformar a realidade da sociedade.
Hoy participé en una mesa con el eje de la educación, la necesidad de seguir replanteando el rol que tienen los medios de comunicación de estar al servicio de las comunidades, de llevar las voces o que la palabra tome cuerpo, denunciando, pero sobre todo acompañando las alegrías y celebraciones de nuestro pueblo.
Aide Tupanhão, comunicadora de una provincia no Ecuador, también participó del podcast sobre educomunicação y avalió cómo el evento posibilita llevar esa realidad por medio de sus vehículos y medios.
Creo que este festival nos ha permitido unirnos, juntarnos, también como intercambiar y conocer varias experiencias de lo que se está haciendo en torno a la comunicación comunitaria y que todo lo que se está haciendo no se quede ahí en como en los territorios, sino más bien sea como tenga ese alcance como más global. Y este festival nos ha permitido eso, conocer y también quizás replicar algunas de las experiencias que también se están haciendo. Estos espacios como las mesas que participábamos hoy han como este podcast, lo que nos permite también es conocer y compartir lo que estamos haciendo desde nuestros territorios, pero también fortalecernos a partir de las experiencias de los demás. Quizás como medio, o en mi caso, no estaba pensado quizás en un público u otros formatos, que ahora que escucho como estas otras experiencias, que también se pueden como un poco ir por esa vía y también mejorando y quizás haciendo más alianzas y más trabajo en red para todos.
La Rede de Noticias de Amazonia también esteve presente nessa mesa, apresentando a experiência UAC e como tem feito o uso da tecnologia para a divulgação do seu trabalho. Pela tarde, novas mesas de diálogo devem acontecer abordando temas como educomunicação e adolescência, povos indígenas, comunicação e universidades, comunicação inclusiva, narrativas por direitos, dentre outras. Para o sábado, uma programação externa em Quito finalizará as atividades do terceiro Festival Runtança para a comunicação da nossa América. De Quito, no Equador, Jéssica Santos, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Bispo da Diocese de Humaitá destaca a importância da união entre povos, igreja e organizações na defesa da Amazônia e dos direitos das comunidades. A declaração foi dada durante o encontro internacional do programa Amazônia Bem Viver, da Caritas Brasileira. Confira com Yolanda Mendes.
A Caritas Brasileira realiza em Porto Velho, Rondônia, o encontro internacional do programa Amazônia Bem Viver, Comunidades Resilientes. O evento reúne representantes de povos e comunidades tradicionais do Brasil, Colômbia e Peru, além de organizações desses países e da Alemanha. O encontro promove a construção coletiva de estratégias em defesa dos territórios amazônicos, diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e violações de direitos. Dom Antônio Fontinelli de Melo, bispo da Diocese de Humaitá e referencial da Caritas Brasileira na articulação Noroeste, destaca a importância da união entre povos, igreja e organizações.
O encontro de partilharmos a experiência, saberes, a caminhada do povo nesses territórios. Então, eis a importância de estarmos juntos, refletindo, discutindo e aprofundando essa temática a partir da ecologia integral, onde somos cuidados a cuidar da vida como um todo, toda a biodiversidade, como também dos amazônicos que vivem nesse território, das comunidades tradicionais, dos ribeirinhos, dos indígenas, também daqueles que vivem e convivem nesse bioma.
Este é o terceiro encontro da iniciativa após edições no Peru em 2024 e na Colômbia em 2025, propondo um espaço de intercâmbio internacional e territorial voltado ao fortalecimento de estratégias de resistência, proteção dos territórios amazônicos e defesa dos direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Bragança cria paróquia São José no município de Capitão Poço. Padre Sidney de Oliveira foi empossado como novo pároco. Confira com Matheus Felipe.
Diocese de Bragança do Pará viveu um momento histórico e de grande significado na noite do dia 19 de março de 2026, solenidade de São José, com a ereção canônica da paróquia São José no município de Capitão Poço e a posse do seu primeiro pároco. Por conta da construção em andamento da Igreja Matriz de São José, a celebração aconteceu às 19 horas na Igreja Rainha da Paz e foi presidida pelo bispo diocesano Dom Raimundo Posidônio, reunindo sacerdotes, diáconos, lideranças pastorais e um grande número de fiéis que participaram com fé e alegria deste marco para a igreja local. Durante a celebração, foi realizada a leitura oficial do decreto de ereção canônica da nova paróquia, bem como a provisão de posse do pároco, conforme determina o direito canônico. Em seguida, aconteceram os ritos próprios da cerimônia, que culminaram com a posse canônica do primeiro pároco, Padre Sidney de Oliveira, oficialmente constituído como pastor da nova comunidade paroquial. Na ocasião, também foi realizada a entrega do documento do terreno da Igreja Rainha da Paz, reforçando o compromisso com a estrutura e o futuro da nova paróquia. Além disso, a prefeita de Capitão Poço, Fernanda Tonheiro, esteve presente e anunciou a doação de um terreno ao lado da igreja para o uso da paróquia. Padre Sidney de Oliveira agradeceu todos que estiveram presentes nesse momento especial e rogou as bênçãos de São José para a nova paróquia.
Agora uma coisa é certa, o Dom Posidônio pode ter certeza disso, todos nós, aquilo que eu digo sempre nas minhas pregações, quem quis que essa paróquia nascesse foi o glorioso São José. Foi ele que quis, ele que estava planejando tudo para que esse momento acontecesse. E nós agora podemos dizer, como de semana inteira, que nós não só somos paroquianos, mas também nós somos filhos e filhas daquele que foi o pai adotivo de Jesus, pai espiritual, mas que agora também é nosso pai. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e que São José e Nossa Senhora Rainha da Paz nos proteja, nos guarde, nos defenda, hoje e sempre.
Criação da paróquia São José em Capitão Poço representa não apenas uma organização administrativa, sendo a 31ª paróquia da Diocese de Bragança, mas sobretudo um sinal de crescimento da igreja na região, fortalecendo a evangelização e a presença pastoral junto ao povo. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, Matheus Felipe para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Toda a nossa solidariedade a Cuba. Cuba é uma pequena ilha caribenha que se avizinha aos Estados Unidos e vive atropelada por este país desde a sua independência, conquistada através da histórica Revolução Cubana, uma guerrilha popular que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista em 1º de janeiro de 1959. O movimento 26 de julho foi liderado pelo guerrilheiro revolucionário Fidel Castro e por centenas e centenas de populares. A população atual de Cuba é estimada em cerca de 9 a 10 milhões de habitantes. E desde a última década vem enfrentando um declínio demográfico contínuo e o envelhecimento da população. O país tem registrado queda no número de moradores devido à baixa natalidade e à alta taxa de migração. Desde 2019, o movimento migratório cubano tem crescido no Brasil. E em 2025, o número de pedidos de refúgio dos cubanos superou o dos venezuelanos. Desde fevereiro deste ano, o Frei Beto, um importante teólogo brasileiro de renome internacional, em parceria com o Movimento Social dos Trabalhadores Sem Terra, lançou uma campanha de solidariedade para arrecadar 200 mil, destinados ao envio de medicamentos e equipamentos cirúrgicos a Cuba. A iniciativa visa amenizar a grave crise econômica e energética na ilha, intensificada pelo bloqueio dos Estados Unidos, que impacta a saúde e a população como um todo. Frei Beto destaca o endurecimento do bloqueio, que já dura 64 anos, agravado pela escassez de energia, água, medicamentos e, mais recentemente, com o impedimento da chegada de petróleo ao país, que enfrenta a sua pior crise energética, impactando hospitais e serviços essenciais. A ilha tem vivido apagões constantes e, para piorar, a ilha enfrenta os efeitos dramáticos da crise climática, que tem afetado a produção de tabaco e cana-de-açúcar, que são os produtos de exportação, e a produção de alimentos como banana, cítricos, melancia, que são de consumo coletivo no país. Daí a importância da campanha, que busca reforçar o internacionalismo e a solidariedade ao povo cubano que padece a fome e a miséria. A campanha enfatiza a defesa da soberania cubana e a necessidade de apoiar o país em um momento muito difícil, diz Frei Beto. Por isso, toda a nossa solidariedade a Cuba. Um abraço e até a próxima.
E encerra aqui a edição de número 4.415 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Andréa Oliveira, Matheus Felipe, Luana de Oliveira, Yolanda Mendes, Jéssica Santos e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.